tá fumando aquele negócio lá do Bob Marley, vai dormir com aquilo. E uma loucura, porque eu não faço uso, nunca fiz, mas todo mundo que eu conheço que faz uso são as pessoas mais de boa na lagoa. A única pessoa que eu conheço que é histérica e que gosta do que vem da Jamaica é ela. Nem isso dá conta. Tu imagina? Não, não é. Porque geralmente você vê aquele pessoal, né? De boa lá. Só que você vê o pessoal da Jamaica, os surfistas. Ela agora, graças a Deus, a Cíntia, que eu adoro, sou fã. É, a mulher do Scooby, eu rezo pela Cíntia, porque a urucubaca da mulher não deve ser fácil. Ela tirou o hiperfoco do Scooby, né? Porque é ela verdade. Tinha o hiperfoco do Scooby, que era uma loucura. Cara, no dia que ele e a Cíntia tiveram a filhinha, a menina acabou de nascer, foi direto pra operação, ela tava fazendo escândalo na internet com o Scooby, quer dizer, ela não respeita nada. Só que ela esqueceu o Scooby e agora ela é... O hiperfoco dela é no Neymar. É um recalque, gente. Ela fala do Neymar como pai. Ela chama a mulher do Neymar de corna. Ela fica... Uma pessoa que fica feliz com a tristeza do outro. Aí você pode... Um monte de gente falou, pô, mas era assim como... O sonho do Cristiano Ronaldo era ter ganho uma Copa, era do Neymar. O choro dele é legítimo. Ela fica feliz com a desgraça dele, cara. Eu, de novo, Neymar, reza o Salmo 91 todo dia, porque a urucubaca dessa moça não é fácil.
Palavras de Juliana Milk, Julie Milk, a nossa convidada de hoje, jornalista, youtuber, comunicadora e que faz vídeos dando as suas opiniões, que em alguns casos muita gente a considera polêmica. No caso, acho que até da própria Luana Piovani, como ela mesma disse. Inclusive, Julie, falando de Luana Piovani, a Luana, ela recebeu 300 mil reais para falar bem de um banco central, do Banco Central. Você já recebeu alguma proposta parecida com essa?
Já do Borcaro.
Mentira.
Não, não diretamente do Peleleco, mas é dele, já foi provado, né? Sim. O Borcaro contratou influencers e jornalistas mais pro lado da direita. E, na verdade, todos aceitaram, né? Todos aqueles que fizeram um vídeo negando, todos aceitaram. Tá lá, tá na Polícia Federal, eles sabem, porque eles tiveram que ir lá depor, assim como eu tive. A única que negou de primeira fui eu. É, porque, de fato, eu não trabalho para bandido. Mas, e aí, era uma proposta altíssima, pelo que eu vi, quem tinha mais de 1 milhão de seguidores, e quando eles me procuraram, eu estava com 1.500.000, era 300 mil por vídeo, daria, o meu contrato seria por 3 meses, né, um vídeo por semana, daria 2 milhões que ele ia pagar, e eu neguei. E aí, o pessoal ficou com muita raiva de mim, porque... aí teve um outro, duas pessoas que negaram, mas eu fui a única que negou de primeira. Teve o vereador lá de Erechim, que ele aceitou, assinou o contrato, eu não sei porque depois ele desistiu, mas ele desistiu. Então a gente deu toda essa informação para a Malu Gaspar do Globo, e a Malu expôs essa história, e aí os influenciadores ficavam atacando a gente o dia inteiro, porque primeiro porque a gente mostrou que eles não valem o pão que come, segundo porque a gente acabou com o rock and roll deles, né?
E Julie, e como é que o cara, e como é que chega em você? Já chega na cara dura e fala, ó, tenho isso?
Não, eu recebi.
Como é que é o approach?
Comigo foi, eu tenho tudo, porque teve áudio, tudo, a Polícia Federal recebeu tudo, a Malu também. Eu recebi no Instagram, no meu direct, Juliana, eu queria contratar você, não sei o que, não sei o que. Aí eu dei meu WhatsApp. Aí ele falou, olha, meu nome é fulano de tal. Ele o cara que me procurou é o empresário do Firmino Cortada. E ele falou assim, eu sou empresário, não sei o que, não sei o que. Eu tenho um grande, grande empresário que quer contratar você. Eu falei, pra quê? Ele falou, então, é pra você fazer vídeos, um por semana, às vezes dois. Eu falei, quanto é? Ele falou, você cobra o quanto você quiser. Eu já achei aquilo esquisito. E eu falei, mas quem é? Aí ele falou assim, a partir de agora você tem que assinar um...
Termo de confidencialidade, né?
Desculpa, eu misturo, o pessoal odeia, mas é que eu tô pensando em inglês.
Não, tudo bem, pode pensar em inglês.
Eu leio muito inglês, vejo muita informação, mas é isso que você falou,
elegante,
né?
Elegante.
E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, a partir de agora, se você topar, você tem que assinar o contrato, porque a partir dali, no contrato, já estava lá. Eu não vi, tá? Mas depois eu vi, depois era projeto Daniel Vorkari. Então, todos esses influencers que falaram que não sabia para quem estava trabalhando, é mentira, porque tá lá. Projeto Daniel Vorkari, projeto DV. E era. E aí eu falei assim, assinar? Eu falei, mas quem é? Aí ele mandou outro áudio. Não, olha, a partir de agora você tem que assinar. Eu falei, mas é que assunto? Aí ele me mandou o negócio do Banco Central e falou, olha, todos esses influencers já fizeram, era para atacar o Banco Central, aí...
Você veja bem, Julie Milk, que está aqui conosco, e fez um trabalho mais digno que possivelmente a da nossa Polícia Federal. Porque ela recolheu esses dados, sim, e entregou para, sim, a imprensa e também entregou a própria Polícia, sim, Federal. Lembrando que o diretor da Polícia Federal estava ali tomando um esquinho com o Vorkari.
Tá, e pode falar, né? E por causa disso que ele voltou, que o Peleleco voltou para a cadeia.
Entendi.
Foi, teve por duas razões, que ele comprou pessoas e tentou, e a outra porque ele mandou bater num jornalista. Então eu fui responsável por botar Daniel Vorkari de volta na cadeia. Você tem toda a razão. Eu acho que o Andrei não gostou muito disso, não.
Com certeza não, Júlio.
Mas você chegou a receber alguma ameaça depois disso?
Olha, eu vou falar uma coisa. Não, nunca recebi ameaça. Alguns desses influencers da direita fizeram um vídeo me xingando de tudo, mas eu acho que é mais porque eu parei o rock and roll, né? Eles iam ganhar 2 milhões, só ganharam 300 mil. E, né? Então eles ficaram. Essa foi a ideia. Eu vou te falar, só recebi ameaça de bolsonarista. Nunca recebi ameaça ligada ao Daniel.
Ao próprio Daniel Vorkari, então.
Não, ele não me ameaçou. Não sei se vai aparecer por aí, né? Porque ele tava vasculhando a Malu, ele a vasculhou. Eu sei que eu sou persona não grata por ele, né? E as pelelecas todas dele me odeiam.
Vamos então falar desse caso que é, gente, você que me ouve com o seu ouvido, estamos falando do maior caso de corrupção do mundo. Entendo uma coisa, você que tá acompanhando a gente agora. Muito, mas a gente tá falando de um empresário que fazia coisas erradas e que esse empresário, ele também se encontrava e agradava pessoas que agora estão responsáveis por julgá-lo. Pessoal do STF tomou uísque com esse empresário que é o Daniel Vorkari. Me conte mais sobre isso e, na sua opinião, Julie Milk, qual é o fim dessa história? Vai dar em pizza?
Pizza. Vai pizza dar de todos os sabores. Porque eu vou explicar uma coisa pra você. Quando a gente pensa Mensalão, Petrolão, INSS, eles são escândalos de corrupção basicamente do PT. Mas o Daniel Vorkari é um escândalo ecumênico. Aliás, na verdade, ele começou como um escândalo de centro-direita, né? Os grandes amigos dele é o Ibanez, Ciro Nogueira, né? Você viu, Ciro Nogueira ganhava de 300 a 500 mil por mês de mesada, né? Tem lá Rueda. Só que o Daniel, ele foi comprando, né? Então a gente sabe que ele tem, ganhou dinheiro dele, Alexandre de Moraes. Ah, tá, a mulher dele. Não, a gente sabe que aquilo foi compra de influência, né? O contratado ali, na verdade, é o cabeça de ovo. Aí tem, o contrato do Alexandre de Moraes é a coisa mais pornográfica do mundo. São 129 milhões e tinha um outro de 50 milhões. E aí tem o Toffoli, né? Com aquela coisa do Taiaia. E eu acho que a gente não sabe, não sei se vai chegar, mas eu desconfiaria do senhor Gilmar Mendes, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de soltar o Daniel, de soltar o pai do Daniel. Ele vem trabalhando a favor deles. Então eu imagino que estava no payroll do Daniel. Eu não tenho tá a prova. E aí também, aí ele foi comprando todo mundo. Você sabe disso, né? Direita, esquerda e centro. Quem se vendeu, ele comprou. Então, como é um escândalo ecumênico, a direita tenta botar no colo da esquerda, que é ridículo. A esquerda tenta botar no colo da direita, que é ridículo, né? No caso da esquerda, eu não consigo ligar Daniel ao Lula diretamente mesmo, não. Mas tem Guido Mantega, Lewandowski. Tem o Jacques Wagner
também.
Tem o Jacques Wagner. Não, o Jacques Wagner foi da onde tudo começou, lá, sim, com o Crédito Sexta na Bahia, né? Sim. Mas é isso que eu tô falando. Quando envolve todo mundo, eles se dão a mão, cantam Kumbaya e vira pizza.
No final, tudo amigo, né?
É tudo amigo.
Lembrando que os nossos microfones estão abertos para quem quiser trazer a sua opinião e também o seu lado da história. Claro, sempre com muito respeito. como faz a nossa convidada, que está mantendo todo o decoro, toda a garbo e elegância. Exato. Como eu disse anteriormente, eu vou repetir, a senhora me perdoe, mas está uma tchotchoquinha. Está
linda. Obrigada.
Que decoro.
Vai, Batista.
Ô, Júlia, Copa do Mundo rolando, você acha que o pessoal está aproveitando esse tempo antes das eleições para já abafar esse caso?
Você vê que abafou um pouco da mídia, né?
Demais.
Você não vê mais. Eu continuo falando, eu falo que tem, né? Acho que a Malu também, a Malu Gaspar, mas abafou, eles conseguiram. Porque assim, você vê, é ridículo. Quando eu vejo deputados, senadores falando, eu quero a CPI, a CPMI, todos fizeram acordo com a Alcolumbre que isso não ia rolar. Então eles estão falando para audiência, eles sabem que não vai ser pautado. Você entende? Até porque o Alcolumbre está nessa também.
Total.
E o Hugo Mota também. Sim. O Hugo Mota recebeu é sempre algum familiar, né? Que eles usam o famoso laranja. Pegou um empréstimo de, sei lá, 30 milhões no Master que não precisa pagar, tá? Não tem juros, não tem nada.
A irmã, a cunhada do Hugo Mota,
fez que a família do Hugo Mota é uma loucura. Ali não salva nem o papagaio, é uma loucura.
Caramba, então um parente do Hugo Mota fez um empréstimo no Banco Master.
Não precisava pagar de volta.
Não precisava pagar?
Não.
Que coisa. Por isso que eu não vou pagar o que eu tô devendo lá daquele banco amarelo que eu tinha também.
Foi na boca.
O nome disso é justiça.
Mas tanto que até o Gilmar, ele já está ali articulando para que as provas do celular não possam ser usadas
desde
como
começo,
provas.
Todas,
né?
As provas. Eu nunca vi ele, o Gilmar Mendes. Você já viu os textos que ele faz, não é? Que são uma vergonha. Não sei se é o chat repetindo, é o assessor. Ele divaga, né? Ele fala. E aí ele vem falando, na época do lá que surgiu as conversas sexuais do Peleleco com a Peleleca, o Gilmar fez um textão. Nossa, isso é uma invasão de privacidade. Vamos lá. O brasileiro que vai pagar essa conta, tá? Vocês têm que entender. Vão lá, eu postei um vídeo no meu Instagram explicando exatamente como quem vai pagar todo esse rock and roll vai ser eu e você. E aí, a gente tem bom humor. Então, na verdade, quando a gente fica brincando, que é realmente ridículo, é um homem de quase de 45 anos ficar, eu não posso falar aqui que é rádio, mas falando lá da peleleca da moça, né, Blanca, era uma coisa tão cafona que a gente brincou. Nós não estamos interessados na vida sexual do peleleco. É a maneira que o brasileiro arruma pra extravasar toda essa baixaria. E o Gilmar ficou ofendidíssimo, como se a gente estivesse ofendendo a honra do Peleleco e da Peleleca.
Peleleco que namorou, inclusive, famosas.
Famosas.
Então, ou seja, até o meio da celebridade também pode estar um pouquinho corrompido. Concorda comigo ou não?
Isso aí. Falando, inclusive, em polêmica, já que a gente está com uma moça muito polêmica hoje aqui, tá rolando nas redes sociais, não sei se vocês viram, o Whindersson Nunes brigando com a ex Luísa Sonza.
Ah, eu vi isso.
O Whindersson, ele acabou chamando a ex dele de Haaland, fazendo uma brincadeira.
Calma aí. A Luísa Sonza postou um vídeo publicitário, inclusive, se comparando com o Haaland. Ela fez essa primeira comparação.
Com
o Haaland, o jogador.
Aquele louro.
Ela fez um vídeo de um meme.
Exato.
E no fim era até uma campanha publicitária.
Exato. Mas aí aconteceu uma briga enorme, um já não tá mais seguindo o outro, enfim. O que você acha, hein, sobre a gente ficar cutucando os ex nas redes sociais? Você acha válido?
Nunca fiz. Olha, minto, olha só, né? Eu tô fingindo que eu sou.
Atirando pedra no telhado dos outros.
Eu geralmente não arrumo confusão, eu nunca fiz. Mas basicamente, eu chamei um ex de gay na minha rede, mas dois anos depois, quando ele achou, né, a vingança é um prato que a gente come frio, né?
E ele de fato é homossexual?
Me disseram que sim, né?
Tudo bem, não inventei. Não inventou.
Foi o máximo que eu fiz.
Nem quis ofendê-la.
Não falei nome. Eu só falei, eu tive um noivo gay.
E terminou esse relacionamento porque ele não queria estar mais com você, é isso?
É engraçado que a gente sempre no retrospecto a gente entende, né? Ele não era muito animado, né?
entendi.
Ah, no negócio, no produto?
Não, ele não era. E aí depois me falaram que ele era e fez sentido pra mim, entendeu?
Então que bom. Ele abriu espaço pra que você conheça novas pessoas.
E que ele,
seja feliz.
Né?
Ele assuma a sua orientação sexual. Não tenha vergonha, não ofensa. E agora, Johnny Milk, gostaríamos de tirar uma dúvida. Quando nós dissemos aos nossos ouvintes e também telespectadores pelo canal no YouTube que Johnny Milk estaria conosco, eles mandaram mensagens. E chegou a hora de respondermos essas mensagens. E quem vai trazer é ele, Marcelo Batista, por favor.
Opa, perguntas dos nossos ouvintes que chegaram pelo 11972211.
1001.
A Maria Paula, ela pergunta o seguinte para você, Julie Milk. Posso ser feminista e conservadora ao mesmo time?
Ao mesmo tempo?
Pode. Se você defende que a mulher tem que trabalhar, ao mesmo tempo é uma pessoa que tem valores conservadores, né? Não pode ser igual aquela Pietra lá das contas, que aquilo dali não é nem conservadora. Porque eu me considero uma pessoa conservadora, mas acredito que a mulher tem que ter independência financeira. Não tem como, gente. Se você quer ser uma pessoa saudável no mundo e ser dono do seu nariz, você tem que ter sua independência. Então é isso, né?
No caso, você está falando da Pietra Bertolazzi.
Gente, eu
que
vi
é uma
lá,
influencer,
ela foi no,
né,
programa do Júnior, meu amigo, eu falei, não dou conta daquilo, não.
A frase que ela disse é: uma mulher não tem responsabilidade pra ficar sozinha sem um cara mandando. Você discorda dela, concorda?
Totalmente errado. Eu sou super a favor do casamento e da relação a dois. Acho lindo, acho que a vida foi feita para viver a dois. Mas pelo amor de Deus, gente, as mulheres, elas se bastam. Assim, tô falando no mundo. Ela falou, ela que tem uma filha que não tá com o pai. Eu acho que é meio tipo, sabe? Não sei.
Próxima mensagem dos ouvintes, Mini Ruth.
Olha lá, a Luísa Góes, ela mandou: você usaria um banheiro feminino com uma mulher trans?
Uhum. Já falei isso várias vezes, eu não tenho problema nenhum com isso, usaria. Eu respeito quem se sente incomodado. Gente, mulher trans, vai no banheiro fechado, não tenho problema nenhum com isso.
Aliás, aproveitando essa coisa da mulher trans, num esporte, mulher trans que compete...
Totalmente contra, é a única coisa que eu sou contra. Falo isso, totalmente contra, é uma pataquada com as esportistas, não tem como... Tem mais força, a gente vê. E hoje em dia, não precisa nem ser, por exemplo, uma Maia que fez toda a transição. É os caras que põem uma peruca e falam, sou mulher. E compete com as mulheres e ganham tudo. Nos esportes, eu sou contra a mulher trans. Agora, eu não me incomodo nem um pouco de dividir banheiro com elas.
Aproveitando o assunto, o que você acha da Erika Hilton na Comissão das Mulheres?
Insuportável, e essa daí não representa. Ela tem ódio mortal da gente. Você viu lá, ela xingou a gente na carta. Tem ódio. O recalque dela é tão grande, que ela não... Ela processa todo mundo, o que já é uma coisa, você vê que ela tá querendo dinheiro. Você sabe que tem um meio, né? Esse pessoal que veio das esquinas, como fala ela, não tão, vieram o mundo a passeio. Então, a Erika Hilton, ela faz tudo pra conseguir um... Quer de alguém. Acho que mulher, existe. A mulher trans é bem diferente da gente. A gente tem um outro entendimento do que é ser mulher e eles têm um outro entendimento do que é ser mulher. Eu super respeito. Mas na comissão da mulher tem que ter uma mulher. Agora, na comissão do arco-íris, põe a Erika Hilton.
Próxima mensagem de ouvintes, Batista.
Caio César, você sempre elogia homens com cara de modelo internacional? Aqui não tem nenhum, né? Você sairia com um baixinho calvo, Julie Milk?
Ai, gente, você... Olha só, se eu me apaixonasse, sim.
A gente não manda no coração, né?
É, vai saber, dá, né? Geralmente, é verdade, eu sempre elogio esses... Ah, mas, né, gente, beleza é pra elogiar, né? Agora, baixinho, calvo, não sei.
Então, Julie Milk, temos dois homens.
O Vorcaro, você acha ele bonitão?
Acho ele gato, não deixava na chuva.
E na foto lá do Tremembé?
Ah, gente, a única pessoa que tá na foto bonita ali da Treino Bebê foi aquele...
Não,
o super-homem, uma vez nos Estados Unidos, tiraram o mugshot dele bêbado. Não, sorry, aquele último. Cara, é lindo de dar dó, ninguém fica bonito ali. Aí tem que ser uma beleza, que o Peleleco, ele é meio montado, mas ele é bem altão, eu acho ele bonitão.
E dos apresentadores que aqui estão no sobremesa...
Ah, não me ponha nessa.
Ele tá querendo elogios, sabe? Próximo comentário de ouvinte, Minigut.
Meu Deus, a Ana Martins mandou assim, ó, tem alguma famosa que você acha breguíssima?
Quase todas. Elas têm um mau gosto desgraçado, né? Se vestem mal pra caramba. Uma que eu acho que tá sempre mal vestida... Ai, gente, agora não vem na cabeça, mas a maioria, a própria Luísa Sonza é cafona.
Aproveitando, inclusive, já que você falou de moda, né? É, na Copa do Mundo, o que mais viralizou foi o look das famosas, das mulheres dos jogadores. Qual é a mais bem vestida?
A mulher do Lourão lá. Aquele,
do Haaland.
É, ela é linda, chiquérrima, você viu? Ela é elegância pura.
Mas esse elogio não seria porque nós temos a síndrome do vira-lata?
Não. Ela é elegante.
Tudo melhor.
Deixa eu ver aqui.
Do Brasil,
Do Brasil, eu não vi quem que tava.
Bruna Biancardi.
Ela não é uma pessoa fina, né? É bonitinha, mas não é uma pessoa elegante.
Não.
Não, elegante não. Ela é bonitinha. A Virgínia é só Jesus na causa, né? Quem que tem? Fala.
A do Hendrick.
Que era do Léo Pereira.
Ai, gente, eu não sei. Pode ter.
Que ninguém conhece também, menino. É só você que vive nesse mundo de fofoca. A Janja é bem vestida?
Não, e ela parece uma tartaruga ninja. É uma pena, né? Porque você sabe que a gente tem estilistas maravilhosos, principalmente aqui em São Paulo, né? Tem uma turma muito boa. A moda é muito boa. Na moda quem tem dinheiro. E ela tem o todo de nosso dinheiro, né? Do pagante, né? Do contribuinte. Ela tá sempre vestida de saco de batata. Eu nunca vi isso. A Michelle Bolsonaro, isso não é política. Está sempre uma lady. É gosto, gente.
Pra você, qual primeira dama foi que melhor se vestiu? Pode pegar todas, vai. Do Itamar Franco, do Capô de Fusca.
Dos Estados Unidos foi a mãe do John Joe Kennedy, né?
Claro.
E aqui a Michelle Bolsonaro.
E a do Temer? Michelle Temer, Marcela.
Tinha elegância. A Marcela, ela tinha aquela coisa bonitinha, né? Diz que separaram, né? Agora você vai ver. Já ela aparece com um garotão. Né? Elas todas fazem isso, já viu?
Desculpa,
depois que fez o pé de meia, elas pegam um garotão.
Essa é a minha intenção, viu? Mais pra frente.
Então faz isso.
Isso pra mim foi um furo de notícias. Eles terminaram?
Eu li em algum lugar que eles estavam se divorciando.
Não te juro?
Agora também não sei.
Caramba, eles têm um filho juntos, correto?
Aí elas todas, a primeira coisa que elas fazem é filho, né?
Já que você disse isso, por quê? Por que você acha isso?
É, gente, porque os salários do Brasil são miseráveis. A pessoa estuda, faz mestrado, doutorado, aí vai receber, eles dão 3 mil pra quem tem, entendeu? Essa galera toda casa com gente. A primeira, pra você garantir o seu, né? É ter filho. É lógico, gente.
Ah, não, Julie, calma, que aí eu tô levando pro meu lado pessoal, porque assim, eu sou solteira, acabo saindo, né, com uns boyzinhos, e aí eu entro naquele dilema.
Qual dilema?
Será que eu divido a conta no primeiro encontro?
Nunca.
Aceite a elegância do...
Não, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus, o homem paga.
É uma gentileza, então.
Não, é a gentileza, isso aí, desculpa, eu posso ser, né, tenho idade pra ser sua mãe, eu de fato sou assim. Cara, meus irmãos, nem quando eu saio com meus irmãos hoje em dia, eles não deixam eu pagar nada. Que eu saí com meu pai, né? Eu saí de casa muito cedo, eles não... Tô com eles, eu não pago nada.
Eu adoraria que meus irmãos também fossem assim.
Você tinha que ser uma mulher.
Amigos, já que estamos com a Julie, eu vou fazer a PPP. Pergunta problemática e polêmica. Julie, você disse que a Anitta é uma boa marqueteira, mas ela se porta como uma Bruna Sufichinha. Gostaria de saber de você, a sensualidade não pode ser vendida como cultura? Eu fiz a PPP, pergunta problemática e polêmica, e eu gostaria de saber dela se a sensualidade não pode ser vendida como cultura. Afinal de contas, ela disse que a Anitta é uma boa marqueteira, mas se porta como a Bruna Marquezine. A Bruna Sufichinha, perdão. A Bruna Sufichinha. Agora a gente já volta com a resposta dela, mas antes vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, por favor, Batista.
A pergunta: como se vingar de brasileiro que torce para outra seleção? A minha melhor opinião é fazer ele torcer pro Brasil de novo em 2030. É a melhor maneira de se vingar. Mas, por exemplo, o Guilherme Arão, ele falou: tem um cara do meu trabalho que tava torcendo pro México. Sabe o que eu fiz? Taquei pimenta na marmita dele.
Nossa. Isso é genial. Isso é genial. Não gosta do México? Vai comer que nem o mexicano. É.
Que mancada. Vanessa Alves, ela mandou: meu irmão tava torcendo pros Estados Unidos. A parte dele no churrasco, é claro que eu cobrei em dólar.
Genial também. Mandou muito.
E o Gustavo Freitas, ele disse que tirou o amigo dele do bolão sem ele saber, porque quem torce pra outra seleção tá fora do bolão. Tirou ele do bolão.
Vai fazer bolão lá, lá no país que ele torce.
Bom, fique esperto, hein, Lucas?
Eu quero saber de você: o que é que você vai fazer pra se vingar daquele amigo, aquela amiga que torce pra uma outra seleção? Manda pra gente no nosso WhatsApp 011 97221 1001. Agora voltemos com ela, Johnny Milk. Vamos lá, responda. Você disse que a Anitta é boa marqueteira, mas que ela se comporta como a Bruna Sufichinha. Eu te pergunto, a sensualidade não pode ser vendida como cultura?
Não, sensualidade é uma coisa, né? Baixaria é outra. Sensualidade, a maioria dos cantores, quando eles cantam, ele tem uma sensualidade. A música é uma coisa sensual. O que ela faz é diferente. Ela enfia um negócio no rabo e fica fazendo assim, como se alguém estivesse metendo ela por trás. Isso não é sensualidade, isso é baixaria, baixaria. Agora ela faz isso porque a Anitta não canta nada. A voz dela é fanha, ela não canta. Se a Anitta não é uma pessoa que vai pegar o microfone e vai cantar. E, obviamente, tem várias cantoras que a voz não é o seu, mas são showwoman. Tive a Madonna. Madonna não é uma pessoa que a voz é bonita. Mas Madonna, ela foi super importante. Tudo que ela fez, ela é a grande rainha pop, né? É uma figura que fez muito pro mercado internacional, pop mundial. Agora, a Anitta, ela canta com a bunda, né?
Ô, Julie, você não acha que isso é mais uma opinião do que um fato?
Não, eu acho que isso não é, isso é um fato. Qualquer pessoa que põe a Anitta, você vê que ela fica enfiando o rabo assim.
Dá o microfone
pra ela, ver se ela vai cantar.
Mas e por que chamam ela pra eventos grandes, por exemplo?
É, mas porque ela virou uma... Ela é, hoje em dia, a pessoa mais conhecida aqui no Brasil, né? As coisas estão conectadas. E é isso. Isso não é mérito pra nada, gente. O mundo, ele é... Em sua maioria, se você for parar para pensar, ele gosta dessa coisa baixa, entendeu? A bunda, ela vende.
Eu entendo o seu raciocínio, mas eu venho a discordar por um simples motivo. Nós recebemos aqui dois atores que interpretam Vinícius de Moraes e Tom Jobim no musical que já saiu de cartaz. Sim. E eu perguntei a eles qual a procura da geração Z, e realmente a geração Z não escuta Bossa Nova, não vai escutar Tom Jobim. Pois é, eu também, eu amo Tom Jobim e eu amo Vinícius de Moraes, adoro, ouço muito Frank Sinatra e sei que a nova geração nem vai chegar perto disso. Mas nem por isso, o fato deles não gostarem não quer dizer que os cantores que eu ouço são ruins.
Você não pode comparar a Bossa Nova, que foi uma música considerada genial, inclusive para os grandes eruditas da música, aquele negócio que o João Gilberto inventou, porque tem a batida do jazz,
tem uma outra batida.
Você sabe que depois dos Beatles, o compositor mais gravado no mundo é Tom Jobim. É gênio. Você não pode comparar as pessoas que mudaram a música mundial, porque foi isso que a Bossa Nova fez, com a moça que fica botando a bunda pra cima. A música da Anitta não vai ficar. Anitta não vai ficar como um Fred Mercury ficou, como, entendeu? Ela é o produto desse tempo que a gente vive, de onde tudo é descartável.
Eu concordo com você em relação ao bom... A sua opinião sobre o Tom Jobim, o Vinícius, e também da música. Você até citou fatos. Realmente, o Tom Jobim é o artista mais regravado no mundo. Agora, o que eu queria dizer é: o fato de não gostarmos desses novos artistas não quer dizer que eles sejam ruins ou que não saibam cantar.
Mas tem vários novos artistas que eu gosto. Eu não sou uma pessoa parada no mundo. Tem várias gente do universo pop mundial que eu gosto. Eu amo o Harry Styles. Estou indo no show
dele de
novo. Mentira, vai.
Nós vamos. Onde você vai?
Dia
17, eu vou no dia 21. Você ia lá pra gente comemorar junto.
Eu vou sempre, ué.
Muito bom.
Adoro. O Sales
é muito bom. Falando em famoso, olha aí, quem eu vou puxar agora?
Olha aí, né? Que só fofoqueira, mas
a Mini, né? Nelson Rubens.
É meio Nelson Rubens. E Lucas, antigamente era Bossa Nova, agora é Bossa Nova. É Bossa Nova.
Ai,
agora.
Que Bossa Nova.
Muito boa, muito boa. Essa piada é boa, isso aí, Julie, dá pra usar. É Bossa Nova. É. Muito bom, muito bom.
Julie, você que é jornalista também. Recentemente, o Léo Dias, ele pagou por um vídeo da Virgínia brigando com o Vini Júnior. Pagou uns 600 euros, mais ou menos. O que você acha desse tipo de jornalista?
Acho que o Léo Dias é um câncer da sociedade. Acho horrível o que ele faz. Não assisto, desculpa, gente, vocês gostam. Acho o que ele faz com os famosos é horrível. Eu conheço pessoas que já tiveram a vida destruída, gente que é, não vale nada. Acho que esse cara vai ter um karma horroroso. Já tem, né? Se olhar na cara dele, ele não é uma pessoa que passa uma coisa leve, uma coisa legal. Eu não entendo quem vai lá e dá moral. A própria Anitta fez muito bem quando mandou ele catar coquinho, porque parece que ele ameaça. Você viu a Virgínia? Ele é muito amigo, quando ela não faz o que ele não quer, ele vai lá. Como que você faz isso com a pessoa que tá sempre lá? Se a Virgínia fosse inteligente, dava uma banana pra ele, como a Anitta fez. Acho ele um câncer da sociedade e do entretenimento.
Aproveitando esse mundo dos famosos, né? A gente falou aqui de galãs internacionais, sim, homens que você acha bonito. Você acha o Wagner Moura, você acha ele um galã? Você acha ele com aquele sapato dele, pata de camelo, aquela coisa maravilhosa que ele usou nas premiações?
Não, ele tem um olhinho de bulldog, né? Não acho. Não é. Eu não acho ele um cara feio, se você quer saber. Não acho ele feio, não. É, mas não galã, não, né, gente? Galã é Brad Pitt, né?
Falando sobre achar bonito ou não, você, Julie, namoraria um homem de esquerda?
Ué, se ele fosse uma pessoa correta, né? Porque, na verdade, gente, você ser esquerda e de direita são ideologias que você se identifica. Agora, se você for uma pessoa correta, honesta, um bom parceiro, sim, por que não?
E tem alguma pauta da esquerda que você se identifica?
Pauta da esquerda que eu me identifico, qual seria? Porque a esquerda vive muito de bravatas, né? As próprias pautas dele, eles não levantam muito, né? Vive de narrativa, né? Eu acho que não. Se você, qual? Que eu sou a favor do, eu sou a favor do menor Estado, eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou a favor de quanto menos interferência do Estado, melhor. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Então, acho que não.
Essas são as palavras de Julie Milk, que esteve aqui conosco. Ela que é jornalista, comunicadora, youtuber e também apresentadora lá no Oeste. Vocês podem conferir e acompanhá-la também no seu Instagram, @JulieMilk. É isso mesmo, Julie Milk.
É, Julie Milk, e no YouTube é Juliana Moreira Leite. Só corrigindo, eu pedi demissão do Oeste.
Você me perdoe, não, quando eu fui fazer a pauta eu não tinha visto
não,
isso.
Não, foi sexta-feira passada,
você,
né?
Não deu tempo. Poxa, então você
não fez nem o exame demissional ainda. Então ainda dá tempo.
Eu vi, tava lá ainda.
Tava.
Não, odeio passar informação errada.
Então,
então, olha aqui, quem perde é Oeste. Agora, se você quiser acompanhar a Julie, é só entrar também no Instagram ou YouTube e acompanhá-la e ver. Muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você desse um recadinho final, Julie Milk, que fique à vontade.
Gente, olha só, sejam fiéis a vocês mesmos. A única coisa que eu posso dizer para todo mundo, esse é o maior barato da vida. Não faça nada pelos outros.
Palavras de Julie Milk.
Maravilhosa.
Julie, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.
Fique convidada para voltar sempre que quiser.
Voltarei.
E nós seguimos aqui o nosso programinha de meu Deus para falar com você que usa inteligência artificial. Você que usa inteligência artificial, você que gasta uma baba pagando o ChatGPT Plus, Gemini, até o Claude, você tá gastando dinheiro à toa. Porque aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria inteligência artificial, a nossa própria IA. É ignorância artificial com ele, o ChatGPT. Como funciona? Eu vou mostrar para vocês como o ChatGPT é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença. ChatGPT, se eu estiver assistindo um jogo na empresa, eu posso xingar?
Respire fundo e não xingue. Mantenha calma porque assim todos se divertem.
Bom, vamos agora perguntar ao ChatGPT. ChatGPT, Se eu estiver assistindo um jogo na empresa, eu posso xingar?
Mas claro, claro, inclusive deve xingar os seus amigos. Mas no caso do jogo da seleção, você tinha que aproveitar os caras que tem um nome parecido. Tipo, Marquinhos, seu vagabundo! Bruno, vai tomar suco de caju! Matheus, você não serve pra nada! Aí o cara acha que você tá xingando um jogador, muito entendeu?
Bom. Muito bom, você é esperto. Próxima pergunta. Chat GPT. Como é que eu faço pra ganhar no bolão?
Analise os jogos e lembre-se. Futebol é sempre uma caixinha de surpresa.
Bom, chato GPT. Como é que eu faço pra ganhar no bolão?
Acertando os resultados.
Tá certo aí, ó. Conta que eu... Senhoras e senhores, esse foi o Chato GPT! Olha, é um dos quadros favoritos aí do pessoal, né? Mas é imbatível. É imbatível com o nosso próximo quadro, que é Unânime. Por onde a gente passa, todo mundo fala do programinha de meu Deus e fala desse quadro agora.
Hoje é dia do taxista, hein, aliás, hein?
É
hoje
verdade?
É dia do taxista, os taxistas que dão carona pra TMC pro sobremesa.
Um muito beijo, obrigado. Obrigado de verdade, vocês fazem a diferença na nossa vida. Você que é taxista, motorista do Uber, muito obrigado. Fique sempre aqui com a gente e acompanhe a Rádio Uber, que tem aqui na TMC. Só na TMC tem a Rádio Uber pra te dar dicas e te alertar de tudo. Muito bom. Agora, amigos, vamos então ao quadro que mistura informação com diversão. É hora de trazermos notícias de um jeito que só a gente sabe. É hora de... do Girinho de Notícias, vai!
Tá vendo pra cá, Patrícia? Patrícia, vai, olha essas notícias.
Girando e rodando.
Olha as notícias que estão vindo, Patrícia. Aviãozinho.
Primeira notícia do dia, traz ele, por favor, Marcelo Batista.
Olha só, e o Messi, hein? O Messi continua na Copa, foi sofrido contra o Egito.
Nossa.
Né? Foi sofrido contra o Egito, mas o Messi, mais uma
eu
vez,
jurava
fez a diferença.
Que era Egito.
Eu também, fez cara.
Fiquei bem surpreso com o
Messi. Eu tava dançando até o El Chan, juro.
E agora vai pegar o caminho da Argentina. A Argentina sempre se dá bem em Copa do Mundo. Agora vai pegar a baba da Suíça.
Fácil.
Olha aí, a baba da Suíça. Não, mas isso.
Com a Inglaterra primeiro?
Não, a Suíça, que era o ganhador de Colômbia e Suíça.
É, Noruega e Inglaterra, verdade.
É. Então a Argentina vai pegar a Suíça. Isso prova-se que. E dessa maneira se prova que o futebol se joga com inteligência. O Messi é o cara que menos corre na Copa e tá fazendo a diferença. Nem o Cristiano Ronaldo, com aquele preparo físico todo, com os jogadores, não conseguiu dar conta do recado, nem também não conseguiu.
Ou né? Com chocolate, né? Porque chegou no final Suíça e Argentina.
Meu Deus do céu.
Não, fica aqui, Batichinha, vai.
Eu só vou ficar. Fica, Lucas. Fica, porque outro dia.
Ele
já
ficou fingindo
a gente
que
encerrou,
é
porque o convidado ficou até o final, a gente não teve giro de notícias.
É,
e o povo pede nas ruas.
E pede, todo
porque,
mundo.
Porque, olha, depois do vozinho, agora é essa mesmo.
Próxima notícia. Atento. Atenção, você que acompanhou lá no início, você se lembra que a gente deu aqui no Sobremesa.
O quê?
A gente falou de um suposto caso de assédio que envolve um ministro do STJ. Lembram disso? Que ele abraçou uma menina de 18 anos. E essa menina deu um depoimento dizendo que sofreu um abuso sexual. E aí, esse ministro do STJ
ele foi se defender. O que ele alegou?
Eu não gostaria de rir, porque eu acho que até uma voz de respeito, mas não dá pra não rir. Esse ministro do STJ, ele apresentou um exame provando que ele é broxa. Então ele não poderia causar nenhuma importunação sexual.
Ausência de libido.
Marco Buzzi, que está sendo investigado por uma importunação sexual contra uma jovem de 18 anos, apresentou um laudo onde foi anexado no processo contra ele, dizendo que o ministro sofre de disfunção erétil e ausência de libido. Ou seja, ele não consegue subir o campeão e ele não sente vontade.
A pipa do vovô não sobe mais.
Exatamente.
Isso nos termos da lei é o seguinte: é presunção de impotência, ou seja, todo mundo é considerado broxa até que se prove o contrário.
Olha,
foi isso, ausência de materialidade.
Ele diz que ele, bom, a pipa não sobe mais e que ele não sente desejo de fazer saliências e que por esse motivo não poderia ter cometido nenhum crime sexual.
Ah, pera lá, porque ele podia muito bem ter usado o azulzinho também, né?
Não, gente, olha só, ele não podia ter usado nisso, porque isso pode parecer que a gente tá arranjando uma desculpa pra ele cometer um abuso sexual. Ele não pode fazer nada, ele não pode se aproximar de uma mulher e abraçá-la. E se essa pessoa se sentiu ofendida, se ela se sentiu abusada, ela tem o direito de recorrer.
Exato.
Então, ministro, tá tudo errado, tudo errado. E os nossos microfones estão abertos caso o Marco Buzzi queira falar sobre a sua disfunção erétil. O processo dele está correndo no STF e nós esperamos, claro, que tenha alguma solução, alguma resposta.
É um absurdo, viu?
Bom, próxima notícia tem a ver também com Copa e tem a ver com apenas um jogador. Traga aí,
meu. Exatamente, olha, é sempre assim, né? Às vezes a gente vai pra algum rolê, aí chega lá, o rolê tá legal, fala, não vou embora agora não, vou depois. E foi isso que aconteceu com a seleção brasileira, viu? Porque o nosso avião já voltou para o Brasil com apenas um jogador. É ele, Danilão. Danilão do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a eliminação e a CBF liberou todos os outros atletas aí para que eles voltassem como quisessem. Ou seja, a galera deve ter ido para Ibiza, né? Para Las Vegas, sei. Enfim.
E o medo. Ibiza na Europa.
Sim.
Ah, tá. E o medo do piloto tá puto com a seleção e jogar o avião em algum prédio aí. Por isso que os caras não quiseram vir, não, rapaz. Não,
eu acho bem engraçado
E ainda o último jogo foi lá perto de Nova York, tem o prédio novo que eles construíram. Opa, os caras têm medo. Cara,
é ver o Danilo. Eu de alguma forma eu admiro você. Você foi lá e se comprometeu. Você honrou seu compromisso. Você vai
não,
jogar
pelo amor de Deus, ele bola. Não se comprometeu porque não jogou porra nenhuma. Foi o contrário.
Pera aí,
o Danilo só fez cagada em campo. Os gols da Noruega foram tudo em cima
Estamos
dele.
Estamos falando de responsável. O cara, ele assumiu um compromisso e fez, honrou. Tá certo, foi e voltou, não ficou pra gandaia. Mas poderia ter jogado um pouquinho mais.
É porque ele joga no Flamengo, né? Voltou.
Próxima notícia trago eu. Preço do café vai aumentar em 13% agora em julho, amigos. É difícil, né? É difícil pra você, brasileiro, afegão médio, que adora tomar o seu cafezinho, que, nossa, chega, olha, vou chegar em casa, vou fazer um café. 6 horas da tarde, vou tomar um cafezinho depois de um dia bem cansativo de trabalho. Você vai sofrer, porque agora o preço do café vai aumentar. O aumento foi já anunciado aos comerciantes. Isso ainda não significa um aumento imediato. Não quer dizer que agora, se você for ao mercado e comprar um café, que ele vai ter subido de preço. Não, calma. O reajuste deve chegar para você, que é consumidor,
amanhã.
Nos próximos meses, calma. Não é amanhã também, não. Ainda dá tempo. Se você quiser, aproveita para fazer um estoquezinho de café.
Agora, daqui a pouco, o café não vai ser servido mais em xícara, vai ser servido em taça. Tão nobre que está ficando o café.
Tem uma explicação por que está acontecendo esse aumento.
Por quê?
Tem a ver com a chegada do El Niño, aquele evento catastrófico da natureza que está com chuvas. E aí o estoque mundial tá baixo, entendeu? Tá mexendo ali na temperatura, tá chovendo muito, a planta tá prejudicando a plantação. Por isso que como tá com baixo de café, o preço aumenta, entendeu?
Entendi.
Pouco café, aumenta o valor do preço.
Olha, mais que nunca tô precisando de um chá, viu?
Pra ficar acordado agora, só ver o preço do café, não precisa nem tomar mais, tá?
Próxima notícia, traga aí
pra tirar o sono. Ó, vocês viram que a Luana Piovani, ela ficou zombando o menino Ney após a eliminação da Copa. Ela fez uma série de stories no Instagram dela e escreveu lá, enfim, Neymar aposentado, né? E aí tinha aquele a mãozinha orando assim, sabe? O emoji. Agora, ô senhora Luana, eu quero falar um negócio pra você. Feche em mim! Eu quero falar um negócio pra você. Ô Luana, quantas Copas do Mundo você já jogou? Hein? O Ney já fez novela.
Já fez novela.
O Ney já fez participação em novela, ou seja, o Ney já foi ator.
Participou na minha Malhação.
É?
Na Malhação que eu fiz, na minha Malhação.
Tá vendo? Pô, juro por Deus. Vendo? O Ney não é tão perfeito assim.
Vai se ferrar, Batista. Vai se ferrar.
Ó, o Ney.
Que ator ele foi?
O Ney participou em novela e jogou 4 Copas do Mundo. Você já fez teatro, Luana, já fez novela, mas quantas Copas você jogou?
Quem é melhor
boa,
que quem?
Gostei, boa, adorei.
Até parabéns. Cantor o menino Ney já foi. Mas sabe quem já foi cantor também?
Quem?
Menino Haaland. Pois é.
Rapaz, o jogador lá da Noruega?
Exato.
Caramba, que loucura.
É, na adolescência o atacante fazia parte aí de um grupo e essa música acabou voltando a viralizar nas redes sociais e tá todo mundo enlouquecido.
Meu Deus, feio daquele jeito, devia ser o que? O Oruan norueguês.
É o Kurt Cobain depois da bomba.
É, Snoopy Haaland. Ele cantava rap, né?
Caraca, cara, que loucura. Ele é estranho, né?
Ele é bem estranho.
Ele é estranho. A cabeça dele é estranha.
Desde ontem eu tô começando a achar ele mais bonito. Ele tinha o cabelo cortadinho, assim, ele era bem mais bonitinho.
Por que que você acha o Haaland bonito? Vai.
Porque ah, é pobre, porque é alto.
Famoso, porque
não,
tem dinheiro.
Não, não é famoso, não, eu gosto de pobre. Mas ele é. Ele é alto, né? Ele é educado, ele é super gente fina, trata todo mundo muito bem.
Tá, como você sabe?
Porque eu tenho visto os memes, ele trata todo mundo muito bem. A gente tá com raiva. A gente tá com raiva dele. Por quê? Porque a gente perdeu. Mas ele é ótimo, até cantando. Quer ouvir?
Quero
ouvir. Então toca a música aí, Cuca.
É a música do Haaland, jogador da Noruega. Desclassificou o Brasil. Vamos ouvir.
Pô, você parece árabe.
Que horrível, eu gostei.
E o que, que ele tá cantando aí em norueguês aí? Fala.
Olha só, que maravilha. Ele tem cantado assim, ó. Tenho lançado umas músicas e faturado 1 milhão. Aliás, também comprei uma churrasqueira a gás. Caso você esteja curioso, também fui ao mercado. Fiz umas compras porque eu estou cheio da grana.
Isso aí é o rap dos quinto dia útil do mês.
Meu, mas o que tem a ver essa letra?
Nada.
Ganhei 1 milhão e comprou uma churrasqueira a gás.
Haaland.
Eu adorei, Haaland.
Melhor coisa que você fez foi jogar bola. Vai. Amigos e amigas, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: como você vai se vingar daquele amigo ou amiga que torce pra outra seleção? Vai aí, Marcelo Batista.
É, olha só, quem é aqui? O Ivanildo Toscano. Deve ser italiano. É, vou embebedar meu amigo até ele apagar e vou pedir pra tatuar o Maradona versão Romero Brito.
Nossa. Próximo comentário, vai, Mini Ruth.
Thiago Costa, ele mandou: pro traíra que tá torcendo pro México, eu acabei mudando o nome dele para Seu Madruga.
É. Vai mais um aí, Batista. E o Marcos Lins, ele falou: eu vou pegar o celular do meu amigo, começar a curtir tudo quanto é coisa da Luana Piovani pra começar a entregar sem parar a Luana pra ele.
Que mancada, hein?
Amigos e amigas, infelizmente...
A Luana seria o novo Otávio Mesquita?
Provavelmente. Infelizmente, o nosso programinha de Meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas amanhã estamos de volta com mais Sobremesa, com mais Marcelo Batista.
Tchau, Brasil!
Com mais Mini Ruth.
Um beijinho, até amanhã.
E com mais Lucas Salles, um beijo, um queijo. Fiquem com Deus. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!
Sobremesa, sobremesa, é sobre...
Sobremesa, sobremesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Amanhã, TMC. Quem escuta, sabe.
O balde de água fria que a seleção brasileira nos deu no domingo ainda está na cabeça de muita gente. O Brasil levou um sacode da Noruega e deu adeus ao sonho do Hexa nessa Copa do Mundo. Aí muita gente já tirou a bandeira da sacada, já guardou a camisa da seleção no armário, tirou inclusive as decorações da casa. Quem também sofreu os efeitos da eliminação foram os bares e restaurantes que contavam com o Brasil avançando na Copa para manter aí os salões lotados até uma possível final. Mas também não foi essa tragédia toda não, viu? A Abrazel, que representa o setor, diz que a alta no movimento com a Copa já compensou e que o simples fato de os bares e restaurantes terem ganhado novos clientes já é um bom reforço. Então, para falar mais sobre isso, a gente conversou com o Augusto Viana, ele que é diretor da Abrazel.
Então, o que a gente observou durante os jogos, né, do Brasil, obviamente um movimento bem intenso nas operações, no geral, né, fala em torno de 20% de aumento, né, ao mesmo tempo com o investimento, né, por parte de TV, Estelão, então deixando toda essa infra melhor nas operações. E quando a gente observa a queda, obviamente tem um banho de água fria, né, mas ao mesmo tempo a gente observa que você tem os fãs da Copa, né, e que acabam elegendo aí outros times para estarem apoiando e ao mesmo tempo continua frequentando as casas, né, sejam os bares e restaurantes. Então a gente nota que provavelmente vai haver, né, um aumento ainda, né, durante até o dia 19, que é a final, que aí sim é um dia que tende a ser um movimento bem forte nas casas também.
E os próximos jogos, né? A gente tá aqui pensando que, claro, né? Deu uma desanimada, o pessoal... Eu mesma só saía de casa mesmo em jogo do Brasil, mas é claro que tem essa galera que gosta de assistir jogo da Copa e em bar também, né? Em bar, em restaurante, comendo bem e tudo mais. O pessoal tá positivo, tá otimista para os próximos dias até o fim dessa Copa?
Sim, a gente observa que sim, né? Conversando e com vários operadores aqui em São Paulo, a gente observa que tem um otimismo, né? Ao mesmo tempo, junto com férias, então quem acaba ficando na capital também prioriza sair mais, né, para bares e restaurantes. Então a gente está otimista, sim, né? Até a final tende a ter um movimento, obviamente não tão forte até onde estava o Brasil, mas daqui em diante a gente observa que o movimento frente a ano menos um tende a ser maior, com certeza.
Ô Augusto, existe um momento em que o empresário ele tem que perceber que precisa parar de vender a Copa e começar a vender o bar, começar a vender o estabelecimento, o restaurante, né? Não vender aquele jogo da seleção brasileira. Explica pra gente como é que acontece essa viradinha de chave, ou mesmo de estratégia, quando a nossa seleção deixa a competição. Isso acontece muito?
Acontece, obviamente, que assim, a gente nota que o trabalho que vem acontecendo, né, nas operações de São Paulo, cada vez mais a gente vem priorizando a parte toda de hospitalidade, né, um excelente atendimento, toda a parte de qualidade de produto. Então, obviamente que o motivo principal, né, acaba sendo os pontos que a gente tem nas operações de pontos fortes, né. Então, mesmo quando sai, né, o Brasil sai, obviamente a gente consegue pegar pelo estômago aí talvez vários clientes que até então não iam nessas operações, né? Então acho que muitos dos operadores entenderam isso e ao mesmo tempo fisgaram aí vários clientes que até então passou a ser o primeiro momento que ele teve contato com a operação durante o jogo, né? Então tende a retornar esse cliente.
Nossa, isso é real. Eu conheci um bar aqui em São Paulo, no Itaim, que eu amei. E eu fui para ver o jogo da Copa e voltarei. Mas agora, Augusto, o que acontece aí? Nessa hora, o empresário tem que ser criativo, né? Eu acho que, olha, realmente não tem mais os jogos do Brasil. Vou lançar uma promoçãozinha, vou fazer uma coisa diferente para atrair, continuar atraindo muita gente. Isso tem acontecido realmente? Os bares e restaurantes de São Paulo têm apostado em promoção, por exemplo, ou alguma coisa para continuar atraindo esse público?
Sem dúvida, a gente observa que muitos dos bares que já faziam, por exemplo, uma rodada eventualmente de chope no Gol do Brasil, né? Isso tende a acontecer nos próximos jogos, né? De quartas e semis e até a final, né? Passando toda a programação dos jogos. Então a gente observa sim que a mecânica que havia para o jogo do Brasil, os bares também vão estar adotando para os demais jogos também.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica. Amanhã TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Da puberdade à menopausa. Esse é o monólogo escrito e interpretado pela atriz Angela Dipp, a eterna Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Como o próprio nome já diz, a peça traz os conflitos e realizações da linha do tempo da vida de qualquer mulher. A temporada termina em São Paulo nesse fim de semana, dias 11 e 12, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Depois segue para Curitiba, no fim desse mês, e para o Nordeste em agosto. A Estela Ribeiro bateu um papo com a atriz sobre o espetáculo.
Angela Dipp, que prazer ter você aqui na programação da TMC. Angela, que está em cartaz com a peça Da Puberdade à Menopausa, que fica em cartaz aqui em São Paulo, mas também vai viajar pelo Brasil, então você fique atento que vai chegar aí na sua cidade. Ângela, muito obrigada por estar aqui. Eu começo logo perguntando, todas nós mulheres passamos por essa linha do tempo, né? Quando é que você se deu conta de que era o momento de criar esse texto e de contar essa história?
Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu entrei na perimenopausa há uns 15 anos atrás. E na época, completamente sem informação, sem grana, eu criei uma página ultra secreta no Facebook de amigas nessa fase. E ali parecíamos um bando de criminosas e um bando de baratas tontas. Faz isso, não faz isso, repõe, não repõe. Enfim, felizmente as coisas mudaram. Mas há 5 anos atrás, eu decidi, então, colocar no papel todos aqueles perrengues que a gente falava sobre e mais um monte de coisas que eu fui pesquisando ao longo desse tempo todo. Aí, sentei em 10 dias, eu, ó, à mão, escrevi A Comédia da Puberdade à Menopausa.
Mas além de falar desse assunto com humor, você traz reflexões importantes, né? Autoestima, etarismo, machismo. Como é que é passar por esses temas tão relevantes com essa pitada de comédia?
Todos esses assuntos que passam pelo universo das pessoas que ciclam, etarismo, autoestima, é tudo tabu. E tudo, onde tem tabu, tem desinformação. E também são assuntos muito sérios, muito caros, principalmente para as mulheres, mesmo sabendo que todas as fases femininas vão passar pela família, pelo relacionamento, pelo mercado de trabalho. Então, tem que ser olhados com muito respeito, com muito carinho, com muita competência. E como eu nasci no dia do palhaço, quando eu vou falar de qualquer coisa, o humor vem torando. E é também um bom jeito de você falar de assuntos sérios através do humor. A impressão que eu tenho é que com a risada você consegue chegar mais longe.
E a gente sabe que menopausa ainda é um assunto tabu. Como é que você aborda ele na peça e qual que é a sensação que você tem da reação do público? As pessoas saem mais leves depois de falar sobre isso, que é um assunto que faz parte da rotina de muitas mulheres e até assombra a vida de muitas mulheres, né?
Eu sou de uma geração que passou por todos os tabus. O tabu da virgindade ou não, aquela coisa do hímen como um lacre moral. Depois a questão da puberdade, menstruação também, ninguém podia saber. Aí depois vem a maternidade ou não. E eu fui uma pessoa que não quis ter filhos. Então, na minha época ainda tinha muita pressão. Se ainda tem, imagina naquela época. E a menopausa, eu acho que é o último tabu dessa minha linha do tempo. Então, para falar desse assunto sério, que a maioria das pessoas não sabe, eu realmente fiz bastante pesquisa, mas eu não sou médica. Então, eu li vários livros, cada vez tem mais livro, cada vez tem mais informação sobre sintomas, sobre alimentação, sobre exercício, sobre como é que é, o que acontece, o seu cérebro, o menos cérebro que a gente fala. E aí, com humor, novamente, eu consigo falar de todos esses perrengues. No palco, eu conto experiências pessoais e experiências de outras amigas e vou ilustrando. Então, quando você fala, por exemplo, você descreve o fogacho, né, que parece uma panela de pressão, sai do seu pescoço e você vira uma tocha humana, uma Joana d'Arc queimando na fogueira que o seu próprio corpo criou. Então, eu vou criando essas imagens engraçadas e que representam, né, no caso, o fogacho é bem isso. E aí a plateia se diverte muito. O feedback que eu tenho é: ah, que bom, eu trouxe aqui a minha filha, eu tô na menopausa, minha filha tá na puberdade e foi muito bom. Ou levam o marido ou o filho e também eles falam: ah, que ótimo, eu aprendi muita coisa. Então é por aí que funciona.
E Ângela, você já tá há tantos anos fazendo personagens icônicos na TV, no cinema, no teatro. Como é que você enxerga o seu momento atual na carreira?
Sou muito conhecida por conta de ter feito a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu tenho o maior carinho. As pessoas me encontram: ah, Angela Dipp, você fez parte da minha infância, eu virei jornalista por sua causa, você foi meu primeiro ícone gay. Eu amo ser reconhecida, senão também eu não seria atriz. E eu também sempre fui uma atriz criadora. Eu fiz um monólogo, chamava-se O Barril, que eu fiquei anos em cartaz, e outros trabalhos também com outras pessoas. E agora há 5 anos que eu faço A Comédia da Puberdade e Menopausa, e eu estou super feliz porque eu estou no palco falando de assuntos que me são muito caros e que eu tenho lugar de fala. E além disso, eu também estou fazendo a peça Elas São de Matar, que também são com 3 atrizes. É muito bom, eu gosto muito de abordar o universo feminino. E agora, aí nos meus 60, eu estou muito feliz com a minha carreira.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe.
Sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem mais, tem bem mais.
você, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? Eu sou Mirelle Moschella. Que bom que você está aqui com a gente. E já faço uma pergunta para você. Já correu? Está indo correr? Qual é a distância do seu longão? Porque normalmente, não é verdade? Final de semana, a gente coloca aquele longão em prática. Mas se você ainda não chegou neste nível de longão, não tem problema. O mais importante é o que eu digo todo o programa do Corre TMC. Já levantou esse popô, já tirou o popô do sofá e foi fazer atividade física? É exatamente isso que você precisa fazer, que vai ser bom pro seu corpo, pra alma e pra mente. Inclusive, já vou passar a minha pergunta para ele, o meu parça, que está sempre tirando o popô do sofá e fazendo as suas corridinhas, a natação e também a bike. Ele é o nosso futuro triatleta, André Galvão. Bem-vindo.
Tudo bem, Mimi?
Bem-vindo.
Como é que você tá, hein?
Tudo ótimo. E você?
Eu gosto dessa introdução, que a Mimi sempre enche a bola, né? Parece até que a gente é mesmo, tudo isso aí que ela falou.
Mas você é, Galvão. Você é. Bom, pra quem corre, nada e anda de bike toda semana, pra mim já é triatleta. É. I'm sorry.
Nunca, ainda até hoje, né? Nunca fiz todas as atividades
juntas, no mesmo dia.
Uma seguida.